O André é um velho amigo, o Gustavo é meu amigo não tão velho, mas nossas divergências continuam antigas. Então, o André terminou falando numa teoria conspiratória de que o Banco Central é perverso.
Gustavo.
O Banco Central é perverso. O André não falou isso, não é? Mas mencionou a questão da dinâmica da dívida pública, que eu acho que é a questão central. Né? Mas eu vou abordar esse tema sem uma teoria conspiratória que o Estado é necessariamente mau. Né? Porque você falou teoria conspiratória, mas por outro lado você atribui ao Estado uma maldade assim crucial. Né? Que eu não consigo entender, não sei, a partir das relações do Estado com a sociedade civil. Né? Como dizia um filósofo do século XIX, não era aquele que você está pensando, é o Hegel. Né? Então, eu quero dizer que nós temos hoje um problema relacionado com a dinâmica da dívida pública. E aí eu vou voltar um pouquinho para trás. Né? Quantas reformas foram sendo realizadas ao longo dos últimos 30 anos, André? Quantas, sendo que muitas delas, de muitas delas nós participamos, não é? Por exemplo, a criação da Secretaria do Tesouro, nós terminamos com a conta movimento do Banco do Brasil, que era uma anomalia, mas que estava ali cumprindo um papel que não era exatamente perverso, era na verdade um papel que tinha a ver com...
Tinha sua função,
exatamente, que era manter de pé, né, alguns setores que estavam balançando por conta da crise do endividamento externo que nós tivemos em 1982. Eu não tenho grandes divergências com o André, a despeito ele sabe como é que foi a minha reação a nós em relação à questão da inércia, né? Eu sempre tive muitas dúvidas a esse respeito. Eu, já que todo mundo está falando dos seus artigos, eu vou falar do meu livro, Depois da Queda, que trata exatamente da história e da gênese dessa questão da indexação, que termina com ela indexada. Digamos que até o final dos anos 70, nós tínhamos uma inflação de países subdesenvolvidos, mas que eu considerava normal. Né? Depois do choque da dívida externa, nós tivemos uma hiperinflação, uma inflação, choque do petróleo 73, exatamente, que nossa reação foi ruim, porque era a coisa do gás, vamos embora, vamos para frente, né? Nossa reação foi ruim, quando nós devíamos ter feito um ajustamento ali, né? Depois levamos o segundo choque do petróleo e o choque de juros do Volcker, cuja história eu estava te contando aqui. Bom,
o cara tirou o Simons e pôs o Delfim.
Muito bem. Mas aí, na minha opinião, a batalha estava perdida. Quer dizer, as finanças públicas estavam, depois da crise da dívida externa, o André viveu isso totalmente destroçado. Né? Para vocês terem uma ideia, eu recebia o presidente da Nuclep, que não tinha nenhuma receita, nem moeda nacional, nem moeda estrangeira. Ele tinha que ser financiado de alguma maneira, sustentado de alguma maneira. A crise fiscal era uma crise terrível, que se transformou numa crise monetária rapidamente, que deu origem à chamada moeda indexada. A grande virtude do plano real foi ter, na verdade, percebido, já pela terceira ou quarta tentativa, que era preciso de uma forma diferente de se combater a inflação. Vocês começaram pelo teto, vocês provocaram a hiperinflação. É? Na verdade, com a ORV, vocês provocaram uma inflação administrada.
Similar a um processo inflacionário controlado.
Administrado. E depois vocês ancoraram, porque isso não há exemplo nenhum, a estabilização, sem ancoragem na moeda reserva. Foi o que foi feito em 23, 24 na Alemanha, em outras experiências hiperinflacionárias, e o programa foi muito bem sucedido. No entanto, há inércia, sim, na indexação, porque nós deixamos uma boa parte dos preços indexados e, sobretudo, nós mantivemos a indexação à Selic. Isso nós não conseguimos superar.
Nós não fizemos indexação à moeda reserva, não. O Gustavo estava aqui, foi quem realmente teve a ideia, que eu acho que foi extremamente inteligente, foi muito combativo. Vou contar, a moeda flutuou.
Sim, mas não, tudo bem, mas o fato de flutuar não tem a menor importância, desde que você saiba o que você tem. Não, é um problema da âncora, desculpa, é um problema da âncora nominal. É um problema da âncora nominal. Não, e qual é o problema? E a âncora, não, e a âncora da moeda americana não flutua? Essa é muito boa. É muito engraçado isso. Não, é um paradoxo e é assim mesmo. E a moeda americana tem âncora natural, por acaso? Qual é a âncora da moeda americana? Qual é a âncora nominal? Hoje?
Os fundamentos da economia americana.
Os fundamentos da economia americana. Muito bem. Quanto é que os Estados Unidos têm de dívida pública em relação ao PIB?
Vai se aproximando de 90%.
Vai para sempre. Do jeito que vai, está 100%. Qual é o déficit fiscal americano? É 10% do PIB. Então, não vamos dizer que é uma situação fiscal folgada. Né? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença?
Setor privado?
Não, qual é a diferença?
Não, depois,
não, tudo bem. Eu estou perguntando, já que eles não objetaram, eu estou falando, qual é a diferença?
O mundo aceita financiar os Estados Unidos.
Sim, não é que o mundo aceita, é que eles são administradores da moeda reserva e o mundo aceita financiar os Estados Unidos.
Isso. E não aceitava financiar o Brasil.
Exatamente. Por quê? Porque não aceitava, porque exatamente nós, na verdade, tínhamos uma moeda que era uma pseudomoeda. Essa é a verdade, você tem no mundo uma hierarquia de moedas. Né? O dólar é mais líquido do que o real. Ou você chega no aeroporto de Frankfurt, vai lá, apresenta uma nota de 10 reais, o cara troca para você. Ele manda prender você por tentativa de... Né? É claro que não. Então não tem, é uma moeda que não denomina contrato internacional. É muito diferente o estado da moeda. Claro. Então, o que eu queria dizer é assim, você tem, de fato, uma inércia que se exprime na dificuldade de você fixar, por exemplo, contratos aqui mais longos em termos nominais. Qual é a conclusão que eu vou chegar? Né? Nós precisamos, de fato, ter uma política permanente e crível de combate à inflação. Enquanto nós não tivermos, certamente há o risco de que as expectativas se movam contra as posições do Tesouro e do Banco Central. Mas eu estou falando, não estou falando da poupança, eu estou falando, na verdade, da gestão da dívida pública, e é por isso que nós precisamos fazer um superávit nominal, na minha opinião. Por quê? Porque você precisa deixar progressivamente o Banco Central na condição de administrar de fato as expectativas do setor privado, e para isso ele tem uma arma que é uma gestão adequada da dívida pública. Como, por exemplo, ele tem que colocar ou comprar de volta, tem que colocar meus papéis no mercado. Senão você não vai. Isso não é um problema de crowding-out. Crowding-out é uma questão real. Eu estou falando de uma questão financeira monetária. Essa questão financeira monetária diz respeito às posições do setor privado, né, como detentor de papéis do governo no seu portfólio, e as posições do governo, na verdade, como gestor das expectativas do setor privado. É isso que está escrito, se vocês quiserem, nos trabalhos do Keynes no pós-guerra. Quando ele analisa o problema do emprego, ele está falando, olha, a questão é que vocês querem usar as minhas, o que está na teoria geral, como uma forma de cura, quando eu estou dizendo que nós temos que usar como uma forma de prevenção. Então, quando a economia está na situação que a economia brasileira está, por exemplo, de gerar com um crescimento relativamente elevado, né, gerando, na verdade, pressões sobre o setor privado, é claro que uma obrigação do governo era gerar um superávit primário, um superávit nominal. Para quê? Para, na verdade, para que isso faça com que a administração das expectativas do setor privado em relação à posse de posse da riqueza criada pelo governo, riqueza financeira criada pelo governo, para que ele possa administrar isso adequadamente. É esse que, do meu ponto de vista, é a questão fiscal, a questão da dinâmica da dívida pública. Eu vou discordar aqui dos meus amigos, a poupança ex-ante é um conceito estranho para mim. E a poupança só pode ser exposta. Se todo mundo tentar levar a poupança simultaneamente, a renda cai. Né? Já teve um sujeito que explicou isso há um tempo atrás. Eu acho que é um problema, na verdade, financeiro. Ou seja, é um problema de balance sheets. É um problema de equilíbrio entre os balanços dos vários setores. Setor externo, setor privado, das empresas, das famílias e do governo. Né? Se vocês forem olharem a construção das condições que levaram à crise financeira, vocês vão ver que isso foi produzido por um estresse nos balanços. Né? Nos balanços das famílias e das empresas dentro do estresse, do balanço das famílias. Então, a questão, né, eu acho que nós temos um problema aí de inadequação da macroeconomia convencional em relação ao que está acontecendo, de fato, nos mercados. Né? Esses mercados se interrelacionaram, se tornaram muito globalizados. Né? Essa globalização facilitou, de fato, o financiamento e o desequilíbrio crescente no orçamento das famílias, no caso das famílias americanas, fomentou o desequilíbrio crescente no orçamento das famílias. Também o governo americano não aproveitou aquele momento para aumentar o seu surplus fiscal. Né? Então nós temos um problema aí, nós não sabemos lidar direito ainda com ele. Né? Porque nós estamos lidando com uma macroeconomia que de fato não nos ajuda muito a compreender o que está ocorrendo. Né? Ao passo que a análise da inter-relação entre os mercados financeiros, a questão da liquidez, né, do desequilíbrio crescente entre os balanços do setor privado e do setor público. Né. Tudo isso, nós cansamos de falar de globalização financeira, mas não sabemos exatamente o que é. Né. Veja, por exemplo, esse momento que o Brasil está vivendo. Nós temos claramente aqui um reflexo do quantitative easing que está sendo feito lá, ou não. Ou seja, o excesso de liquidez que eles estão criando está ajudando a criar desequilíbrios aqui. Através do quê? Através da expansão do crédito ao setor privado, que você não consegue esterilizar completamente os efeitos dessa expansão. Então, o diferencial de juros, nosso, não ajuda nada a você controlar esse movimento, que está dando um efeito em cima da taxa de câmbio. Que o André disse que é gravíssimo, e é gravíssimo mesmo. Porque, e o mais grave ainda é que isso tende a se perpetuar. Que as perspectivas do Brasil, né, que são otimistas, mais a situação de crescimento lento lá, que, como diz o Krugman, não é preciso, para dar um pouco mais de alento, é preciso renovar, fazer o quantitative easing em 3, fazer o quantitative easing em 3, né? Se isso for verdade, né, o Brasil, certamente, apesar do déficit estar caminhando para 100 bi, déficit externo, déficit de conta corrente, é possível que o Brasil ainda mantenha uma situação privilegiada em relação aos demais. Até porque, visto isso, numa perspectiva mais isenta, mais distante, né, com um certo distanciamento, o que você vê? Você vê que, na verdade, o otimismo, isso é muito importante, a visão prospectiva dos mercados financeiros, o otimismo em relação ao Brasil é muito grande. Então, por que a taxa de juros, na verdade, é tão alta aqui? Eu acho que, na verdade, você tem razões de inerciais nesse sentido. Ou seja, é o passado que está se transplantando para o presente. Nós não conseguimos, na verdade, tirar, a maior parte das aplicações financeiras do curto prazo. Ainda que você tenha observado uma certa tendência ao alongamento do crédito, etc., sobretudo pelos novos instrumentos financeiros, mas ainda é uma coisa muito precária. Eu Gustavo disse uma coisa muito certa, essa questão da indexação à taxa Selic, não é? É uma coisa muito... porque, na verdade, não tem problema nenhum. Numa economia normal, se você, com estruturas de prazos de financiamento distintas e ativos com prazo distinto, se você sobe a taxa de juros, tem gente que perde. Né? Não é isso? Eu não estou falando besteira. Tem gente que perde. Agora, se subir aqui, ninguém perde. Né? Ninguém perde. Então, não é bem... isso tem a ver com uma questão mais sistêmica e que vem de trás. Nós vamos ter que manter, por isso vamos ter que manter a inflação sob controle baixa por muito tempo, para que a gente consiga, ao longo do tempo, ter uma taxa de juros normal, mais baixa. Isso é função da política econômica, da política fiscal, sim, mas no sentido de orientar as decisões do setor privado na direção de, pouco a pouco, ir abrandando essa restrição que nós temos. Muito obrigado.